Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Olha, nessa aula eu vou te dar um verdadeiro roteiro prático, um verdadeiro passo a passo para você saber como demonstrar para o juiz na prática a presença dos requisitos que você precisa para conseguir uma tutela provisória. Eu vou te mostrar que seguindo quatro passos simples, você vai conseguir aumentar assustadoramente a chance de conseguir uma tutela. Professor, mas por que que eu devo seguir um roteiro prático, um passo a passo? Bom, eu criei esse passo a passo para poder facilitar o seu trabalho e principalmente evitar que você esqueça de fazer constar no seu pedido algo muito importante, ou que você esqueça simplesmente de exercer um raciocínio que seja importante. Como você viu nas aulas anteriores, eu destrinchei com você cada hipótese de tutela provisória baseada na urgência, cada hipótese de tutela provisória baseada na evidência. Nós falamos sobre o princípio da empatia e como aplicar ele na prática. Agora é hora de juntar isso tudo e organizar em um passo a passo. Toda vez que você for formular um pedido liminar, um pedido de tutela provisória, seja baseado na urgência ou na evidência, você vai seguir esse passo a passo. Quanto mais você fizer isso, mais acostumado a fazer você vai ficar, até que uma hora isso vai ser automático, tudo vai passar na sua cabeça. Mas por enquanto, até que isso se torne automático, todo pedido de tutela provisória que você for fazer, você precisa olhar para esse passo a passo, tá bom? Ó, dá uma olhada. São quatro passos que eu vou detalhar com você. No primeiro passo, eu vou te ensinar, aliás, eu vou reforçar a importância de você fazer um raciocínio sincero. Já já eu te falo o que que é isso. No segundo passo, você vai definir se é urgência ou se é evidência. No terceiro passo, eu vou te mostrar como que você faz para listar as provas e os argumentos jurídicos e lógicos, e no quarto passo nós vamos falar da aplicação da empatia na prática. Todas as vezes que você seguir esses quatro passos, na hora que você estiver sentado escrevendo um pedido de tutela provisória, você pode ter certeza que a sua chance de conseguir a tutela vai aumentar assustadoramente. Meu amigo, minha amiga, o que eu quero te dizer é que daqui em diante você não vai mais fazer no automático. Você não vai sentar e desorganizadamente vai lá jogar as palavras na sua petição. Não, você vai seguir passo por passo. Já dei o primeiro passo? Já. Agora eu vou para o segundo. Já dei o segundo? Já. Agora eu vou para o terceiro. Aqui no terceiro você vai ver que é o mais detalhado de todos. Depois que você passou por todos os detalhes, vai para o quarto. Preencheu tudo que você deve preencher aqui nesse quarto passo? Aí sim, seu pedido está pronto para ser apresentado ao juiz. Vamos lá? Vamos estudar cada um desses passos? Então vem junto comigo. Vamos lá. Primeiro passo: raciocínio sincero. Você, meu amigo, minha amiga, que está aqui em busca do conhecimento, você pode ter certeza que eu entrego para você aquele conhecimento mais sincero que você pode imaginar. E agora eu vou fazer isso. Na hora que você estiver estudando a hipótese de pedir uma tutela provisória para o seu cliente, você deve fazer um raciocínio sincero. Você precisa mesmo de uma decisão provisória? O seu cliente precisa de verdade de uma tutela provisória? Ou você está pensando em requerer apenas para tentar inverter a demora do processo, jogar o ônus da demora do processo para as costas do requerido? Você tem que ser o mais sincero possível. Você precisa fazer um juízo autocrítico. Será que o meu cliente merece mesmo uma tutela provisória ou eu estou forçando a barra? Você conhece a fábula do lobo e do pastor? Eu gosto de contar essa fábula porque ela, de alguma forma, ilustra o que que acaba passando na cabeça dos magistrados quando ele vê reiterados pedidos infundados de tutela provisória. Bom, havia então um pastor que cuidava cuidava de ovelhas lá em uma aldeia, e uma aldeia onde várias pessoas também cuidavam de ovelha. E um dia ele resolveu sacanear os outros moradores lá, e ele começou a gritar que estava vindo um lobo, gritando, chamando todo mundo: olha o lobo, olha o lobo. Todo mundo saiu desesperado das casas, foi lá, cercou as ovelhas para o lobo não comer, e esse pastor deitou no chão e morreu de dar risada, porque era mentira. Ele estava enganando aquele pessoal. Passada uma semana, ele resolveu fazer a mesma coisa: socorro, socorro, tá vindo lobo, me ajuda. Foi um monte de gente para ajudar, chegou lá, não tinha lobo nenhum. Passado mais um tempo, ele falou: ah, vou pregar uma peça nesse povo de novo. E aí começou a gritar: olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Todo mundo correu para ajudar e não tinha lobo nenhum, e ele lá na gargalhada. Até que chegou um dia que ele estava lá cuidando das ovelhas dele, quando ele olha para o lado, ele está cercado por um monte de lobo. E nesse exato momento ele começa a gritar: olha o lobo, olha o lobo. Todo mundo já cansado das brincadeiras dele, todo mundo já não acreditava mais naquilo que ele falava, simplesmente deixaram de socorrer, e o lobo conseguiu comer todas as ovelhas do rebanho. Meu amigo, minha amiga, o que isso tem a ver com pedir tutela provisória? Quando você, na sua profissão, resolve que você, em todos os seus casos, você vai pedir a tutela provisória, sabendo que o seu cliente tem direito ou não, você pensa assim: ah, eu vou tentar, seja o que Deus quiser, na pior das hipóteses o juiz vai indeferir. Quando você faz assim, aos olhos do magistrado, você está suando com uma conduta parecida com a desse pastor, que sempre fala, fala, fala que há urgência, sempre fala, fala, fala que tem risco, e o juiz vai ver no caso concreto, não tem risco nenhum, não tem urgência nenhuma. Pode ser, meu amigo, que quando efetivamente houver um risco, houver a urgência em um caso concreto que você vai levar, o juiz vai achar que é mais um pedido reiterado sem fundamento. Meu querido, é certo o juiz fazer isso? É certo o juiz julgar um pedido de acordo com a conduta passada do advogado? Não, é absolutamente errado. Mas, meu amigo, eu estou aqui para te contar como que seres humanos falíveis e que erram podem acabar fazendo. Não que o juiz do seu processo vai fazer isso, mas nós estamos tratando aqui de comportamento humano. O que eu quero te dizer com isso tudo? Nesse momento, nesse passo que eu estou te ensinando a dar, faz um raciocínio sincero. É o caso, se eu fosse o juiz, eu iria efetivamente entender que há uma situação de urgência, ou eu estou forçando a barra só para ver se cola? Não esquece, e isso é muito importante, que você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta, tá? Então, tentar só por tentar pode ter um preço caro a se pagar. Se de cada 10 petições que você apresenta, nas 10 você formula pedido de tutela provisória, você tem certeza que nessas 10 caberia pedido de tutela provisória, ou você está jogando na loteria? Estou tentando só por tentar. Qual é o preço caro que você pode pagar? O preço do descrédito. Chegar um momento em que há efetivamente uma situação de urgência, há efetivamente uma situação de risco ao resultado útil do processo, mas o juiz já não mais acredita. Olha, isso vale muito para quem trabalha em comarca pequena, onde o juiz conhece os advogados pelo nome. O juiz vai formando uma imagem de cada advogado. Ele olha para aquela petição e fala: ah, esse aqui é aquele que pede tutela provisória todas as vezes. Tá certo o juiz de fazer isso? Não, não tá certo. Mas o juiz, como um ser humano também, ele é marcado por impressões. Lembra aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Então, o primeiro passo que você sempre vai dar é exercer um raciocínio sincero, um juízo crítico sincero. O seu cliente precisa mesmo de uma tutela provisória, ou você tá forçando a barra? Beleza? Dado esse passo, feito esse raciocínio, você vai pro segundo. Qual é o segundo passo? Urgência ou evidência? Lembra que nós estudamos os requisitos, né, para uma tutela baseada na urgência, e vimos que a tutela baseada na evidência, os requisitos são completamente diferentes. Então, para evitar que você misture as coisas, para evitar que você peça uma coisa quando deveria pedir outra, nesse segundo passo, você deve olhar para o seu caso concreto e identificar o que o cliente precisa. É uma tutela baseada em uma urgência ou é uma tutela baseada na evidência? Esse passo, meu amigo, ele é essencial para você não fazer o que mais acontece na prática, que é a confusão dos requisitos e a forma pela qual você vai apresentar o seu pedido. Lembra que nós explicamos aqui que uma tutela baseada na urgência pode fundamentar um pedido de tutela antecipada ou de tutela cautelar. Já uma tutela baseada na evidência pode decorrer do direito do autor ser tão evidente, como diz lá o artigo 311, que independente de haver perigo de dano ou urgência, o juiz já deve conceder a tutela. Às vezes, também na tutela de evidência, a conduta da parte requerida manifesta o propósito protelatório ou simplesmente não rebate os argumentos fáticos que estão provados documentalmente, fazem com que o juiz possa antecipar aquela tutela que ele daria só no final. Então, nesse caso, é essencial que você faça essa distinção clara. É urgência ou é evidência? E se no seu caso concreto se encaixar em duas hipóteses? Vamos imaginar que você olha lá para o seu caso concreto e tem os requisitos da tutela de urgência e da tutela de evidência. Bom, nesse caso, que vai ser raro, tá? Não é muito comum isso acontecer, não. Eu recomendo que você peça as duas coisas, tá? Abre lá um campo específico, intitula ele de tutela de urgência, demonstração da presença dos requisitos. Fala tudo sobre como nós vamos mostrar daqui a pouco. Depois, abre um outro capítulo. Como se não fosse suficiente, Excelência, também estão presentes os requisitos para concessão de uma tutela de evidência. Você vai pedir os dois. Sempre lembra que na tutela de evidência, pelo menos em dois incisos, o juiz tem menos espaço para subjetividade. Então, é mais simples, mais fácil de você conseguir, como nós estudamos lá nos requisitos da tutela de evidência. Então, esse vai ser sempre o seu segundo passo, tá? Tutela é que você, se o que o seu cliente precisa é de urgência ou é de evidência. Se for de urgência, você já lembra da nossa aula onde nós tratamos dos requisitos da tutela de urgência. Se for de evidência, você já lembra, é uma coisa completamente diferente, tá bom? Esse vai ser o seu segundo passo no nosso passo a passo. Terceiro passo, esse aqui é o mais detalhado de todos, tá? Você vai listar mesmo, pegar um papel, pegar uma tabela do computador e listar as provas e os argumentos. Lembra que para você conseguir uma tutela baseada na urgência, você pede uma tutela antecipada, juiz, me dá antes aquele direito que você me daria só na sentença. Você lembra que tem requisitos para isso, né? O que você vai fazer? Você vai listar as provas e os argumentos que demonstram a presença de cada um desses requisitos. Você vai fazer isso... Peraí que eu me perdi aqui no mapa. Aqui. Terceiro passo. Então, logo depois que você identificar o tipo de tutela que o seu cliente precisa, se é de urgência ou se é de evidência, você deve olhar para as provas que o seu cliente tem e para as provas também que ele pode precisar trazer para o processo. Tá? Você também deve relacionar, vai listar os argumentos jurídicos e os argumentos lógicos que você vai precisar colocar na sua petição para evidenciar a presença de cada requisito. Pode ficar tranquilo que agora eu vou te mostrar como fazer isso aqui na prática. O importante, meu amigo, minha amiga, é que você faça. Não é simplesmente ver aquilo que eu estou falando e não colocar na prática. É óbvio que fazer isso dá trabalho, mas esse não é efetivamente o seu trabalho? Conseguir eliminar para o seu cliente não é o seu trabalho? Não existe fórmula mágica para o sucesso, meus amigos. A fórmula do sucesso é estudo e aplicação prática. É assim, é dedicação, é bunda na cadeira, é sentar e escrever. Vamos lá. Então, depois que você identificou que o seu cliente precisa, por exemplo, de uma tutela baseada na urgência, é uma tutela antecipada baseada na urgência, você vai começar a relacionar os argumentos jurídicos e lógicos que você vai precisar escrever na sua petição para mostrar a presença de cada requisito. E também vai listar as provas que você tem. Vamos lá. Se for uma tutela baseada na urgência, então, você vai ter que anotar em uma folha de papel exatamente isso aqui, ó. São quatro pontos que você vai anotar se for uma tutela baseada na urgência. Depois nós vamos ver se for uma tutela baseada na evidência, tá? Se for uma tutela baseada na urgência, você deve anotar em uma folha de papel ou, obviamente, em um arquivo do computador. Primeiro, quais são as provas, quais são os argumentos jurídicos e lógicos que demonstram a probabilidade do direito do cliente? Lembra, o primeiro requisito de uma tutela baseada na urgência é a probabilidade do direito. Então você vai começar a notar que prova que o meu cliente tem ou quais são os argumentos jurídicos que eu preciso colocar na minha peça para mostrar para o juiz a probabilidade do direito do meu cliente. Exemplo, imagina que você formula para o seu cliente um pedido de arresto de um veículo, né, em uma ação de indenização por acidente de trânsito. Você fala assim: Excelência, o meu cliente foi vítima de um acidente de trânsito. O réu passou pelo sinal vermelho, bateu no carro do meu cliente e causou muito dano. O meu cliente teve o conhecimento de que o réu está se desfazendo do veículo, que é o único bem que ele tem. Então é necessário que Vossa Excelência arreste esse veículo, segure esse veículo. Para quê? Para que, se o meu cliente sair vencedor nessa ação, ele consiga encontrar esse patrimônio do réu para fazer frente lá na execução, para evitar, então, o risco desse processo se tornar inútil. Tá? E aí, você vai olhar quais são as provas que você tem disso tudo que você alegou. Você tem o boletim de ocorrência que demonstra, pela dinâmica do acidente, que a culpa foi do réu? Você tem uma imagem da câmera de segurança de um comércio próximo ali que mostra que o réu passou no sinal vermelho? Lembra, probabilidade do direito é probabilidade do juiz acolher o pedido que você está formulando lá na sentença. Para isso, você precisa mostrar as provas que você tem. Então, você vai listar: eu tenho o boletim de ocorrência, eu tenho essa câmera de segurança, eu tenho determinada testemunha, e aí eu vou te mostrar o que que você tem que fazer. Agora, você vai listar, tá, os elementos, as provas que demonstram, efetivamente, a probabilidade do direito do seu cliente. O exemplo 2. Um pedido de obrigação de fazer para que o plano de saúde forneça uma cirurgia ao autor. Como que você prova que esse pedido provavelmente vai ser julgado procedente? Você tem o contrato de plano de saúde que comprova lá a obrigação de cobrir aquele tratamento em relação àquela doença? Você tem a negativa do plano de saúde, o plano de saúde falando: olha, infelizmente, nós não vamos cobrir essa cirurgia. Você tem aí alguma jurisprudência ao seu lado que fala que, mesmo não estando previsto no contrato, o plano de saúde é obrigado a custear esse ou aquele tratamento? Veja, você não vai relacionar só as provas, você vai relacionar também o amparo jurídico da sua pretensão. Ah, em que ponto do contrato está previsto que o plano de saúde deve cobrir aquela cirurgia? Você vai relacionar. É isso que mostra para o juiz a probabilidade dele conceder aquele direito que você está invocando. Veja, esse é o primeiro requisito, né, da tutela de urgência. Depois você vai para o segundo e vai fazer a mesma coisa. Quais são as provas, quais são os argumentos lógicos ou jurídicos que demonstram o perigo concreto de dano? Quais são as provas, os argumentos que demonstram que há efetivamente um risco ao resultado útil do processo? Ou isso decorre só de um raciocínio lógico? Deixa eu te dar um exemplo. Você pede, então, o arresto do veículo, dizendo: Excelência, o réu está anunciando o veículo à venda. Tá? Muito provavelmente, se ele vender o veículo, esse processo aqui, essa ação de indenização, vai se tornar inútil, porque lá na frente, lá na execução, eu não vou encontrar patrimônio nenhum. E aí, você tem provas de que o requerido está anunciando o bem dele à venda? Esse veículo que você quer arrestar, você tem lá uma prova de que ele está anunciado na internet? Tem uma foto com uma placa de vende? São essas provas que você tem que colocar na sua lista, que você vai ter que mostrar para o magistrado. Você tem prova de que o requerido, por exemplo, está anunciando que vai se mudar para o exterior? Ó, Excelência, se alguma coisa não for feita agora, o requerido vai se mudar e eu nunca mais consigo sequer dar andamento nessa execução. Aquele nosso segundo exemplo da obrigação de fazer, né, da cirurgia, você tem um laudo médico que aponta lá a urgência da necessidade de fazer essa cirurgia, sob pena do cliente morrer ou ter algum tipo de lesão, tá? Você tem efetivamente algum estudo da medicina, você deve consultar a literatura médica, que afirme que nesse caso, nessa doença que o seu cliente tem, é necessária uma intervenção breve, sob pena dele ter um agravamento de saúde ou sob pena dele vir a óbito, é isso que você vai fazer. Nesse segundo, nesse terceiro passo, aliás, você vai começar a anotar em uma folha as provas e os argumentos de cada requisito que a gente estudou. Probabilidade do direito, tá? Perigo de dano, perigo concreto de dano, né? Ou também de risco ao resultado útil do processo, quando for um pedido de natureza cautelar. E aí você vai para o terceiro requisito. Lembra que para conseguir uma tutela antecipada, você precisa mostrar que a medida é reversível. Quais são os argumentos ou quais são as provas que demonstram que o pedido é reversível, né? Então, naquele nosso exemplo do pedido de arresto do veículo, você pode, por exemplo, dizer para o juiz: ó, juiz, esse pedido é absolutamente reversível, já que se com a contestação o réu fizer alguma prova contrária que mostre para Vossa Excelência que conceder a cautela foi errado, Vossa Excelência simplesmente vai determinar a devolução do veículo. Tá? Ou você pode pedir, como eu te ensinei, para que o veículo fique em poder de um depositário judicial. Ó, juiz, a medida é reversível. Vossa Excelência vai apreender esse veículo e deixar com o depositário. Se por acaso Vossa Excelência entender lá na frente que não era o caso de dar a medida, reverte a medida, fala para o depositário devolver o veículo ao requerido. Simples assim, só que você tem que listar. Quais são os argumentos? Quais são as provas? Qual é o raciocínio jurídico que você vai fazer frente a cada um dos requisitos? E a caução, que é o quarto requisito, né? Não sempre necessário, mas há a possibilidade. O seu cliente tem condições de prestar caução? Se tiver, você já coloca aí no seu checklist, que eu estou te ensinando a fazer um checklist, um passo a passo. Seu cliente não tem condições de prestar caução? Aí você vai abrir. Quais são as provas que demonstram isso? Lembra? Se você não provar, não mostrar para o juiz a falta de capacidade do seu cliente para prestar caução, muito provavelmente o juiz vai determinar que ele preste. Então, você já vai se adiantar. Faz uma lista dos elementos, dos argumentos, das provas que deixem o juiz tranquilo de que o seu cliente efetivamente não pode prestar caução. Então, você vai fazer isso frente a cada um dos requisitos necessários para a tutela que você está pedindo baseada na urgência, tá bom? Isso é muito importante que você faça nesse nosso terceiro passo. Vai cumprindo cada um desses itens. Dá trabalho? Lógico que dá. Vai deixar a sua peça muito mais completa e seguro? Obviamente que sim. Você começa a perceber agora que, como você nunca seguiu um passo a passo, as informações acabam ficando desencontradas, as informações acabam ficando soltas. Olha, você sabe que o nosso treinamento vai chegar um momento que a gente vai estudar a casuística, né? Cada tipo de ação, um pedido de tutela provisória. E aí, quando a gente estiver fazendo isso, eu vou fazer esse exercício com você. Vou pegar lá, por exemplo, uma ação, como que você pede tutela antecipada em uma ação de relação de consumo para cancelamento de uma para garantia de uma passagem aérea, por exemplo. Nós vamos fazer esse exercício de listar ponto por ponto, tá? Mas é importante que você comece a fazer isso nos seus casos concretos. Olha aqui, ó. No caso das tutelas baseadas na urgência, você lembra que é possível que o seu cliente produza a prova em audiência. Lembra da audiência de justificação? Então você vai anotar nessa mesma folha, tá? Todas as provas que o seu cliente pode produzir durante uma audiência de justificação. Ó, se você afirma que o acidente aconteceu por culpa do réu e você não tem nenhum documento, mas você tem testemunha, você vai anotar a probabilidade do direito do meu cliente, eu vou provar mediante testemunha. Você anota isso, tá? Tem alguma prova que você não tem no momento do ingresso da ação, mas que você pode fazê-la através de testemunha? Audiência de justificação, prevista lá no artigo 300, parágrafo 2º, como a gente já viu. Tá? Você também deve anotar se, para provar algum desses requisitos que a gente acabou de ver, você precisa pedir que venha aos autos algum documento em poder do requerido ou algum documento em poder de um terceiro. Pensa naquele nosso exemplo da cirurgia que se pede ao plano de saúde. E se você não tiver cópia do contrato, você pode formular o pedido e falar para que o requerido traga com urgência a prova do contrato. O contrato onde mostra lá as cláusulas contratuais onde há a previsão para cirurgia. Então, se houver algum documento em poder do requerido ou de terceiro que você precisa pedir para trazer aos autos, você vai anotar. O exemplo é a cópia do plano de saúde. Veja que nós estamos falando aqui do terceiro passo que você tem que dar, que é listar as provas e listar os argumentos. Quando for uma tutela baseada na urgência, você vai sempre listar tudo isso aqui. Obviamente que se a gente estiver falando de um pedido cautelar, você sabe que não há o requisito da reversibilidade da medida, que a gente já estudou separadamente cada um, tá bom? Agora, e se você, lá no segundo passo, tá? Você viu que é uma tutela de evidência que deve socorrer o seu cliente. Aí você vai fazer o mesmo exercício. Você vai anotar em uma folha de papel em qual das hipóteses do artigo 311 do CPC se encaixa o seu caso concreto. Lembra que nós vimos lá quatro hipóteses em que o juiz pode conceder a tutela de evidência. Depois que você decidir em qual hipótese do seu caso se encaixa, você vai, da mesma forma, começar a fazer uma lista enumerando quais são as provas, quais são os argumentos lógicos, quais são os argumentos jurídicos que demonstram a presença de cada um dos requisitos da hipótese em questão. Lembra, o inciso 4, lá do artigo 311 do CPC, fala que é possível conceder uma tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, vírgula, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Lembra que lá eu te ensinei a separar esses requisitos. Então, você vai listar quais são as provas, quais são os argumentos que demonstram que a minha petição inicial está sendo instruída com prova documental com prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Quais são? Vai elencando. Bom, eu tenho essa prova, eu tenho esse boletim de ocorrência que mostra a dinâmica do acidente, eu tenho essa declaração prestada lá no boletim de ocorrência por uma testemunha, e assim você vai elencando cada um dos elementos de prova que você tiver. Segundo requisito, há no processo a demonstração de que o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável? Imagina, você vai ler a contestação e o réu nem rebate as alegações de fato que você trouxe. Ele só fala que a indenização não é devida. Juiz, tá aqui, ó, a demonstração, simplesmente lendo a contestação, você consegue enxergar que o réu não opôs qualquer argumento, sequer prova capaz de gerar dúvida razoável. Excelência, o requerido não trouxe nenhum documento. Então ele não trouxe prova nenhuma capaz de gerar dúvida razoável. Excelência, o requerido sequer mencionou que vai produzir prova em audiência. Então, ele até agora ele não trouxe nenhuma prova capaz de gerar dúvida razoável. Você vai elencar aqui, ó, os seus argumentos que mostram que esse requisito aqui está presente, tá? Lembra desse exemplo prático, ó? O autor afirma que o acidente aconteceu por culpa do réu. Para provar esse fato, o autor junta lá uma filmagem do momento do acidente, que mostra lá que o réu passou no sinal vermelho. O autor pede a condenação do réu a pagar o conserto do carro dele, ó, prejuízo de 50 mil reais. Lá na contestação, o réu se limita a dizer que não deu causa ao acidente, mas não apresenta qualquer prova de gerar dúvida razoável aquilo que foi dito pelo autor. Nesse caso, lembra, o juiz vai poder conceder a tutela provisória de evidência e desde logo condenar o requerido a pagar o conserto do carro do autor. O juiz pode fazer isso imediatamente após a vinda da resposta do réu. É óbvio que você, na sua impugnação à contestação, você vai pedir isso. Mais do que impugnar a contestação, você vai abrir um capítulo dizendo da tutela de evidência. E aí você vai elencar cada um dos elementos que provam os requisitos necessários. É assim que você vai fazer nesse terceiro passo. Fazendo isso, meu amigo, não tem erro. Não tem erro. Quando você cerca todas as possibilidades, você fica muito mais perto de um deferimento. E aí, vamos para o quarto passo? No quarto passo, você vai fazer aquilo que eu te ensinei em detalhes, a aplicação do princípio da empatia na prática. O que você vai fazer? Você deve olhar para o seu caso concreto e começar a exercer a empatia. Se fosse você, no lugar do juiz, quais argumentos você ia utilizar na sua cabeça para poder indeferir o pedido? Lembra sempre que o juiz, ele é tomado pelo sentimento de medo de ser injusto E ele acaba se sentindo inseguro em tomar uma medida drástica, às vezes sem ouvir a parte contrária. Então, geralmente, é o medo, é a insegurança, como nós estudamos exaustivamente em aula anterior. Você, então, deve listar todos os medos relativos ao seu caso concreto, todas as inseguranças que passam na cabeça do juiz relativas ao seu caso concreto. Lembra do nosso exemplo? Quando você pede lá o arresto do veículo para poder garantir uma futura indenização? Nesse caso, meu amigo, quando você exerce o princípio da empatia e se coloca no lugar do juiz, bom, se fosse eu tendo que decidir se eu arresto o carro do requerido ou não nesse momento do processo, o que ia passar na minha cabeça? Mas e se esse veículo for o único carro que o requerido possui e que ele utiliza para o trabalho? O que você vai fazer aqui? Você deve se adiantar e rebater esse pensamento. Para isso, você vai listar, ó, lista aqui do lado quais são os argumentos que você pode utilizar. Você pode dizer, inclusive, isso. Olha, Excelência, eu sei que nesse momento, Vossa Excelência pode estar imaginando, e se esse veículo for o único veículo que o requerido tem para exercer a sua atividade profissional? Excelência, desde já, o autor concorda que Vossa Excelência devolva o carro para o requerido, se ele, chamado para o processo, trouxer provas disso. Afinal de contas, o autor não quer prejudicar a subsistência do requerido, muito pelo contrário, o autor quer que o requerido tenha condições econômicas para que lá na frente consiga pagar o débito se ele vier a ser condenado. Veja, você se adianta ao que o juiz vai pensar e já expõe um argumento para que o próprio juiz possa usar esse argumento na decisão dele. O juiz pode pensar também, bom, mas e se houve culpa exclusiva da vítima pelo acidente? E se esse acidente aconteceu, não por culpa do réu, mas exclusivamente por culpa da vítima? Você deve se adiantar e rebater esse pensamento. Por exemplo, Excelência, há imagem da câmera de segurança que mostra que o acidente só aconteceu porque o requerido passou pelo sinal vermelho. Independente de como o autor estivesse trafegando, se sem cinto de segurança, se sem carteira nacional de habilitação, se o requerido não tivesse cometido o ilícito de passar pelo sinal vermelho, o acidente não teria acontecido. Então a culpa pelo acidente é exclusiva do requerido. Veja, você se adianta aquilo que o juiz pode pensar e você já rebate o argumento que o juiz sequer vai acabar fazendo, porque ele já viu você rebatendo. O juiz pode pensar também, mas e se o requerido tiver outros bens para garantir uma futura execução e o autor está blefando, falando que ele só tem esse carro? Bom, você também vai se adiantar e vai rebater isso. Excelência, o autor teve o cuidado de tirar uma certidão negativa de bens lá no cartório de registro de imóveis. O autor teve o cuidado de fazer pesquisa de outros veículos em nome do requerido e nada foi encontrado. Então, ao que tudo indica, ele só tem esse bem. Esse bem tem que ser arrestado, porque se vendido for, o processo vai se tornar inútil. Tá? E aí, meus amigos, aqui está o mais importante quando você alega a existência de um perigo. Esse perigo de dano, ele é concreto? Ele é real ou está apenas na cabeça do autor? Por exemplo, quando a gente fala que é necessário arrestar um veículo porque o requerido está anunciando o veículo à venda, isso é um perigo concreto, né? Ele já está anunciando. É diferente de você falar assim, ó, é necessário arrestar o veículo porque o requerido pode vendê-lo. Isso é um perigo abstrato. Nenhum juiz defere medida provisória com base em um perigo abstrato. Tem que haver o perigo concreto. Ah, professor, mas isso não é excesso de rigor? É excesso de rigor. E por que que há esse excesso de rigor? Porque a concessão de uma tutela provisória é exceção. Lembra que a gente falou que a ordem natural das coisas é que o juiz entregue o direito lá no final, com o trânsito em julgado, depois do contraditório, depois de haver toda a possibilidade recursal. Como é medida de exceção, os juízes na prática acabam sendo mais rigorosos. Então veja, nesse passo, nesse quarto e último passo, você vai aplicar a empatia na prática. Fazendo isso, aplicando a empatia na prática, você fecha todo o cerco. Não tem como efetivamente você não ter o seu pedido acolhido pelo magistrado. Quando você exerce cada um desses passos com a maestria que você está aprendendo ao longo dessas aulas, não tem erro, tá? Você com toda certeza, com a mais absoluta certeza, a sua chance de conseguir a tutela vai aumentar assustadoramente. Olha, pode ter certeza que ao longo desse treinamento, nós vamos seguir esse passo a passo em todos os casos específicos que a gente for estudar. Lá na frente, quando a gente for ver a casuística de cada tipo de ação, nós vamos fazer exatamente esse raciocínio que eu estou te ensinando em cada tipo de ação, até chegar o momento que vai se tornar absolutamente normal isso para você. Você vai fazer isso de olho fechado. Por enquanto, você começa fazendo, escrevendo, detalhando. Depois, é igual andar de bicicleta. Quanto mais você anda, mais fácil fica. A hora que você vê, você já está pedalando sem as mãos, você já está empinando, mas o princípio de aprender qualquer coisa na vida é a gente começar pelo básico, começar devagar, começar pelos detalhes. É isso que eu quero que você faça, tá bom? Espero que você tenha compreendido essa aula. Se for possível, assista mais uma vez e aí a gente junto vai construindo o seu castelo de conhecimento para que você se torne cada vez mais um expert em liminar. É isso aí, um grande abraço.